Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas pro último episódio da nossa sequência especial cobrindo Solo Leveling, um dos maiores e mais relevantes animes aí desse começo de ano, provavelmente vai ser do ano inteiro, quiçá da década, será? Aqui é André Ogione e quem que tá aqui comigo?
Está o nosso querido amigo Lucas Dude, senhoras e senhores. Hoje um dia muito especial, né? A nossa despedida das solofeiras que tínhamos, né? Todo sábado, aquele solo leveling matinal pra ficar de boa, né? Geralmente sábado era um dia muito feliz, né? Tinha Frieren na sexta, pela Crunchyroll. E no sábado já tinha o solo leveling, então era... Mano, era uma recriação absurda, né? Agora os dois se despedem, né? Por um longo tempo. Ficaremos órfãos, né? Vamos ver o que a Dona Crunch traz pra gente pra cobrir o espaço que vai abrir nesses nossos corações, mas hoje estamos aqui pra falar dessa conclusão, né? Dessa primeira parte.
É verdade. E estamos aqui. A gente trocou o Wesley, a gente não ficou satisfeito com o desempenho dele. Não, tô brincando.
A gente queria um cara virgem, né? Virgem de não ter consumido o material original, né?
Trouxe um cara... cru, um cara que não, diferente do Wesley, não consumiu o material original do Solo Leveling. Então, na verdade, o plano era o Hugo, que tá aqui com a gente hoje, né, participar já desde outros episódios, mas a vida impediu a gente de conseguir fazer isso acontecer de todas as maneiras possíveis, cara. Mas estáis aí, cara, no nosso último episódio da sequência, bicho. Seja muito bem-vindo.
Exatamente, eu sou o Hugo, primo do André, né, só pra não...
Clássico.
Pra pessoal lembrar.
Não perdeu o costume,
não perdeu o bordão, né.
E se realmente a gente fosse contar os motivos de eu não ter conseguido participar dos outros, viraria um filme, então... Mas dessa vez vai dar certo, realmente. Realmente eu sou um virgem de quase 40 anos que não viu nada de Solo Leveling, somente o anime. E aí vamos dizer o que a gente achou, não achou, o que a gente espera ou não espera sobre essa obra.
Hugo, aí que a piada do virgem é muito interessante porque, assim, ele realmente é virgem de muitos animes. Então, com certeza, cara, a experiência dele com Solo Leveling é muito diferente, em algum grau pelo menos vai ser diferente, da minha e da do Dude, e inclusive da do Wesley, que hoje não vai gravar pra gente. A gente tá brincando, tá? Infelizmente ele teve imprevisto, então se você é adepto e gosta das opiniões do Wesley, vamos ficar devendo aí.
Fiz até a oração do Solo Leveling.
O pastor Wesley, né, cara? Perdemos, cara. Não tem problema, esse cast aí o Hugo faz a oração pra gente finalizar, não tem problema, vai ficar sensacional. Agora ele deve estar pensando, meu Deus, que oração do Solo Leveling. Vai acontecer, cara, vai acontecer. Mas, bom, Dude, antes de a gente aprofundar aqui, chegar nos finalmente e conversar sobre esse final, porque no episódio de hoje a gente vai cobrir o finalzinho da temporada, dessa primeira parte de Solo Leveling, mais especialmente os episódios 11 e 12. Tem bastante coisa pra falar. Eu acho que vai ser um papo que ele com certeza também vai abrir e não vai se limitar só ao episódio 11 e 12. A gente vai meio que comentar um pouco sobre a temporada inteira, né? Como que fechou.
Conclusão, né? Conclusão importante.
Com certeza. E além disso, né? Lembrando aí o ouvinte que já tem sequência confirmada aí pra Solo Leveling. Vai acontecer mais pro final do ano. E a gente vai ter mais uma temporada aí de 12 episódios. Na verdade, é o segundo cur, né? Isso aí já tava combinado desde o começo, não é? Porque o primeira parte que fez sucesso, que os caras já... Ah, não, vamos fazer a segunda agora. Não, já tava programado desde a hora que saiu o episódio 1 lá da primeira parte. Esse segundo cur já estava combinadíssimo, cara. E bom, estamos... Quero lembrar aqui também, né? Vai ser a última chance de lembrar o ouvinte disso, que a gente só tá aqui hoje fazendo essa sequência... especial de episódios desse anime que, cara, ultra popular. O Dude estava trazendo uns dados aqui antes da gravação, né, Dude? 200 mil avaliações na Crunchyroll.
200 mil likes. Likes não, né? Estrelinhas, né, que eles falam lá, né?
Ah, sim, mas é uma avaliação, né? De 0 a 5. Não deixa de ser uma avaliação. Então, é a mesma coisa que lá no MyAnimeList botar uma nota. Mesma coisa. Então, Frieren, a título de curiosidade, que você que tá ouvindo esse cast muito provavelmente sabe do que eu tô falando aqui, outro anime ultra popular, ele teve 110 mil aproximadamente. Solo Leveling teve mais de 200, ou aproximadamente 200. Então quase o dobro, cara. Isso é totalmente bizarro. Realmente um anime muito, muito, muito popular. E a gente só tá cobrindo ele graças à nossa parceria com a maior plataforma de animes do mundo, que é a Crunchyroll, que nos procurou pra gente poder trabalhar juntos aí nesse projeto, pra divulgar, pra levar Solo Leveling pra cada vez mais pessoas. E a gente tá fazendo aí a nossa parte, eu espero. Espero que você, ouvinte, esteja fazendo a sua também, divulgando não só Solo Leveling, mas também a Crunchyroll.
Exatamente, e a Crunchyroll, não é porque ela tá fazendo jabá que eu vou falar isso aqui, mas ela me salvou, porque este final de semana agora que passou, que foi o último episódio de Solo Leveling, né, nós estamos gravando aqui num domingão, né, pós-sábado leveling, né, pós-solofeira, que eu acabei indo pra praia, né, acabei indo pra Florianópolis, né, a cúpula de Santa Catarina, e, pô, fiquei ilhado, né, sem internet, sem nada e tudo mais, e daí, como eu tenho a Crunchyroll baixada no meu aplicativo, né, no meu celular, eu baixei o episódio Solo Leveling, um Wi-Fi qualquer da cidade, e depois eu botei pra assistir no AP onde eu tava alojado, né? Então, a Crunchyroll, ela te proporciona esse tipo de coisa, né? Eu já contei também diversas vezes que eu baixo episódio pra assistir na esteira da academia, enfim. Se você mora em cidades grandes como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, que você tem que pegar uma condução ali, aquela meia hora parada no trânsito, você também pode ter o aplicativo da Crunchyroll baixado no seu celular e assistir um anime no meio dessa condução, até pra otimizar o seu tempo ou pra passar esse tempo mais rápido. Cara, é super barato. A Crunchyroll tá a partir de R$14,99, então assim, cara, muitas vezes é mais barato que um lanche que você faz no dia, né? Porque hoje em dia as coisas tá cara. Enfim, então a partir de R$14,99 você tem acesso a Crunchyroll, a títulos como Solo Leveling, The God of High School, entre muitos outros, né? Tem até o One Piece lá, o semanalzinho, se você assiste. Então, cara, simultâneo, entra na plataforma uma hora depois de ser exibido no Japão. Cara, você otimiza muito o teu tempo, você tem a questão também de não precisar ficar clicando em 300 mil coisas, como geralmente o pessoal faz, tentando procurar episódio de anime. Cara, muito bom, muito prático, usa muito tempo e recomendo demais, pessoal.
Cara, essa é uma dor que eu, graças a Deus, não passo mais. Eu escolho não passar mais, né? Então,
eu também, mano.
Eu assino Crunchyroll. Nossa. E, cara, tem anime que, infelizmente, não tá numa Crunchyroll, não tá numa Netflix, não tá no streaming que eu assino. Bicho, eu vou ser sincero, hoje em dia eu não assisto, cara. É difícil, só se for uma parada muito assim, ó, que chega a ser esquisito não estar numa plataforma, saca? Por algum motivo bizarro. Como a gente teve o caso de Oshinoko não muito tempo atrás aí, que é um anime muito popular, infelizmente a gente não conseguiu no Brasil aqui de forma alguma. Mas, cara, salva essas exceções. A Crunchyroll, ela me salva demais no dia a dia. Agora tá até com o aplicativo em todas as TVs, eu acho. Na Samsung já tinha um tempinho, na LG tem agora. Então, bom, nos consoles no geral aí já tem há um tempo também. Então, cara, bom, celular, como o Dude falou, né, cara? Então, pô, qualquer celular hoje aí você vai conseguir baixar também. E, pô, bagatela, 15 pilinha por mês, você consegue acesso a todo esse acervo e a praticamente todos esses benefícios. Tem alguns níveis de assinatura, né? Então, o nível inicial ele até não permite tudo que dá pra fazer lá, mas já é mais do que o suficiente. Já é 15 reais por uma infinidade de animes aí que você com certeza vai morrer e você nunca vai assistir tudo, assim. Tipo, é muita coisa mesmo.
E vale também, acho que, lembrar para pessoas que já assinaram o Crunchyroll antigamente, a estabilidade dela tá muito boa. Eu já fui assinante antigamente, parei de assinar e voltei a assinar, e a gente vê uma diferença tremenda, assim, tipo, tá muito bom, muito rápido. Vem os dublados um pouquinho depois, inclusive Solo Leveling vem dublado algumas semanas depois, mas, cara, é muito bom, vale muito a pena assinar, porque a praticidade eu acho que é tudo, né? Chegar em casa e apertar um botão e poder ver o anime que tu quer, a hora que tu quer, não tem
é
preço.
É isso, cara. Não tem preço. E na Crunchyroll tem, mas é barato. Então assina. Vale a pena. Tá? Vale a pena de verdade, gente. É isso aí. Bora pro episódio, então.
Acho que já acabamos por aqui. Você ficou bem forte, Su. Onde conseguiu essa adaga legal?
É verdade mesmo, hein, Jinwoo? Você ainda nem se machucou hoje, que bom.
Ah, é mesmo, é verdade.
Eu tô achando que eu não tenho nada pra fazer aqui.
Imagina, eu tô contando com você, tá?
Sem dúvida, ele está diferente. E não é só fisicamente, mas a sua aura também. Ele parece tranquilo agora.
Andou estudando artes marciais?
Muito bem, vamos continuar.
Ok, estamos aqui finalmente, ao final dessas 12 semanas acompanhando semanalmente, na verdade 13, né? Porque a gente teve um episódio recap safado lá no meio, mas cara, 13 semaninhas aí acompanhando religiosamente Solo Leveling. E, bom, não foi exatamente assim pro Hugo, que assistiu porque a gente deu uma indicada, foi atrás, ele não tinha contato prévio com o Solo Leveling, sabia muito pouco. E, cara, é muito importante aqui, tu teria feito isso se tivesse conseguido participar dos outros episódios, né? Mas vamos aproveitar agora e, cara, compartilhe um pouco como que vem sendo a tua relação com esse anime agora, desde o primeiro contato, como que estamos aqui hoje, cara? Qual que é a premissa aqui, o prequel?
Eu acho engraçado, né, porque pra quem participa da cúpula e assina as coisas da cúpula, que depois vai ser explicado como funciona pra quem quiser, a gente possui o grupo e eu via que as pessoas ficavam animadas com o Solo Leveling, as pessoas que já tinham lido o Webtoon falando, ah, será que agora vai acontecer alguma coisa que a gente já leu, tal, tal, tal. E eu tava vendo e eu vi Solo Leveling cru. Se eu não me engano, acho que os dois primeiros episódios foram os únicos que eu não vi na semana de estreia. E aí depois eu comecei a ver na estreia.
Ah, tu acompanhou o semanal então? Ah,
tá.
Até
que os dois primeiros eu consegui ver em português, até que é muito boa a dublagem. E aí a partir do terceiro eu não consegui mais ver em português, porque eu comecei a acompanhar religiosamente ali, semanalmente, porque pra poder acompanhar realmente a obra, né? A única coisa que eu sabia de Solo Leveling, pra não dizer que eu não sabia nada, é que se passava num mundo onde aconteciam as dungeons, né? E aí ele meio que tentava fantasiar um jogo de RPG e tudo mais, mas eu só tinha esse escopo na minha mente. Ah, vai ser um anime, eles vão trazer elementos de jogos online, jogos de RPG, no meio da trama. Era isso que eu tinha em mente que ia ser, né? E aí quando eu comecei a ver, a primeira coisa que chama muita atenção em Solo Leveling é graficamente falando, né? O Solo Leveling é um anime muito bonito. Dos últimos animes novos que eu vi, né? Como o André brincou que eu sou virgem de vários animes, então eu tô vendo One Piece, eu tô vendo Bleach, eu tô vendo alguns animes antigos, porque a arte é um pouco datada, digamos assim. E se depara com Solo Leveling, é muito diferente.
Nossa, acho que fica até aumenta, né? A arte de Solo Leveling, que tu tá comparando, nossa.
É, exatamente, mas todos os episódios são muito bonitos, graficamente falando, o roteiro das lutas e tudo mais. Não sei se é exatamente igual ao Webtoon, né? Não tenho essa comparação pra fazer, mas no anime eu acho que valeu muito a pena. Eu só acho que as lutas no anime, um ponto, não digo negativo, mas um ponto que me chamou a atenção é que elas foram melhorando conforme os episódios. Tipo, se tu pegar as primeiras lutas, eu achava, tá, o pessoal tá falando tão bem, mas essas primeiras lutas não tão legal, não tá tudo aquilo que parecia. E o outro anime que eu vi, que eu comparei um pouco, que também tá na Crunchyroll, é o God of High School. Que eu lembro que a gente fez o anime e eu lembro das lutas. E, tipo,
nossa, a gente gravou, né, cara? Faz uns...
A gente gravou.
Porra, faz uns 3 anos, eu acho.
Exato.
Faz uns bons anos aí.
Caramba, e foi com o Hugo mesmo, cara, lembrei agora. O Hugo e o Ellerson, acho.
Acho que foi.
Eu não lembro agora.
Aí, então, assim, me chamou muita atenção porque eu tava esperando algo parecido na parte das lutas. E as primeiras lutas, pra mim, não chegou a esse ponto. Pra mim, God of High School, em questão de luta só. Não tô falando de história, não tô falando de personagem. Questão de lutas, todas as lutas de God of High School pra mim foram muito boas. E de Solo Leveling começou a ficar boa nesses últimos episódios, principalmente nos dois últimos que a gente vai falar hoje, mas também quando teve aquele cara que ele queria matar o ladrão.
O cara do governo, o assassino lá também.
O assassino de cabelo roxo.
Isso. Essa foi a primeira luta bacana, que teve jogada de câmeras, né? Tô falando de um anime, jogada de câmeras. Mas a câmera...
Mas teve, rodando, dá pra dizer que teve. Dá pra dizer que teve.
Dá.
Então, assim, foram muito boas. Outro, um ponto positivo e ao mesmo tempo negativo a questão dos monstros pra mim. Tipo, o ponto positivo é, eles foram nos clássicos. Então tem o Chefe Aranha, tem o Chefe Cobra, tem os Goblins, tem a Armadura Sem Alma. São monstros que tu vê no teu... Pra quem joga videogame, pra quem lê RPG ou lê livros de ficção, tipo Senhor dos Anéis e tudo mais, é esse tipo de monstro que tu encontra. Então ele realmente te insere dentro desse tipo de jogo. Pra quem, tipo, eu,
a gente tá habituado, né?
Isso, nunca li o Webtoon, só que eu tava habituado àquele mundo. Porque eu jogo os jogos, aquilo ali eu achei muito bacana. A forma como ele apresenta a evolução de level e os equipamentos, muito bom. Só que o ponto negativo dos monstros é que eu achei os monstros muito genéricos. Tipo, a aranha era uma aranha gigante só. Não tinha algo na aranha que te chamava atenção. Tu vai lembrar que existia uma aranha gigante. Agora, se eu te perguntar qual era a cor da aranha, pra lembrar exatamente como era a aranha é difícil. Como
não
era
tem uma
cobra.
Personalidade, né? Uma...
Isso. Uhum. Então eu senti essa falta, assim. Tipo, os personagens, no geral, meio que são descartáveis. Tipo,
os inimigos,
os,
né?
Os inimigos, isso.
Pô, não só eles, na verdade,
não,
né?
Na verdade,
discutiu
isso.
Já discutiu isso aqui.
Eu até achei bacana. Bacana não, eu acho que eu faço até um paralelo com o nome, né? Solo Leveling, que é quase como se fosse ele sozinho. E ao redor é o mundo que gira ao entorno dele. Então tudo que acontece ao redor é meio irrelevante e ele é o foco da coisa. Como eu disse, é o lado bom e o lado ruim. O lado bom é porque ele realmente te coloca dentro dos clássicos, e o lado ruim é que não traz personalidade nenhuma pra quem tá ao redor dele, né? Então ele fica meio que nas costas do Jin. Então, mas positivamente falando também, essa questão de tu ficar bem inserido, mas aquilo que a gente já falou várias vezes, e vocês também acho que falaram nos outros episódios, que Solo Leveling não foi feito para ser uma história super, super realista, uma história super que vai te fazer, meu Deus do céu, que anime, meu Deus, eu preciso ver esse anime pro resto da minha vida, é o melhor anime. Não, ele é aquele tipo filme da sessão da tarde, ele faz o simples bem feito, ele faz o simples bem feito. Então, e isso te chama a atenção, porque... Tu para pensar, pô, o que será que vai acontecer no próximo episódio? E isso que me fez... Esse foi um dos únicos animes que eu vi religiosamente semanal, porque por mais que ele seja simples, bem feito, não é nada extraordinário, terminava o episódio e tu pensava, tá, mas o que será que vai acontecer no próximo?
Eu acho muito louco, cara, que Solo Leveling faz isso, né? Ele faz isso com a gente, cara, porque todo esse sentimento que você trouxe agora não é uma novidade pra quem tá ouvindo, pra gente que já discutiu isso aqui. Então a gente tá muito na mesma página com isso, mas mesmo assim ainda dá aquela vontade de voltar na semana que vem pra ver pra onde que essa história vai. Ou se você tá assistindo com o bagulho já terminado, você quer dar play no próximo episódio, saca? Isso é um negócio muito interessante, né, cara, que Solo Leveling faz.
E é assustador por causa que eu e o André já lemos o material original e eu tava sempre, eu queria ver como é que eles vão adaptar a próxima parte, sabe? Que também tem essa questão da técnica que, pra mim, os caras... Mano, excepcional a questão de eles pegarem as histórias dos arcos seguintes e introduzirem no meio dessa história desse arco. Porque se tu pegar o material original, nessa questão da quest da troca de classe, é só o Jinwoo. Não tem essa parada de transição de cena e vai pros magos classe S e toda essa questão da ilha que eles estão indo fazer uma expedição.
Excursão.
Que é uma história de um arco futuro, por exemplo, né? Então eles estão pegando meio que a história completa, a história por inteiro, e botando ela num ritmo que a gente, tipo, fica interessado no momento que tá acontecendo com o Jinwoo, mas começa a ficar se perguntando, o que que está acontecendo aqui? Por que esses caras estão se juntando? O que que tem nessa ilha que os caras da classe S estão tão preocupados e piriri-pororó? Já começa a introduzir mais personagens que vão ser apresentados lá na frente, então meio que a gente já se acostuma com eles quando eles se encontrarem com o Jinwoo, porque uma das qualidades negativas... do material original de Solo Leveling, ao meu ver, era muito essa questão que grande parte do começo da história é muito de Jinwoo, e depois quando vem outros personagens, acaba que tu não fica tão interessado neles, porque tu já tomou tanto de Jinwoo na cara que tu só quer Jinwoo, entende? Então ele fica muito, a história fica muito refém da presença do Jinwoo pra se manter interessante, né? Então eu acho isso uma sacada muito genial deles, cara. E outra coisa que o Hugo falou que eu acho, mano, essencial falar é essa falta de tipo, pô, não lembro nem a cor da aranha, sabe? Tipo, eu sinto que o Hugo tem muita razão nisso, mas ao mesmo tempo, uma das poucas lutas memoráveis pra mim foi a do... a daquele Cerberus meio infernal, naquela dungeon que ele só conseguiu matar um monstro, muito pelo aspecto que a luta foi muito diferente do que eu imaginava que era no material original, sabe? Mas tirando ele...
E foi de fato, né? E foi de fato.
Sim.
E tirando ele, os outros monstros são muito esquecíveis mesmo, sabe? Eu acho que só o... eu vou adentrar mais pra frente quando a gente for falar. Só os monstros da quest da troca de classe foram memoráveis, por um motivo que eu vou falar na frente, mas que faz toda a diferença, né? Sobre a questão de detalhes no combate, que não tinha com goblins, com aranhas, com isso ou com aquilo, que é a questão de o pensar no combate, né? Lutar e pensar ao mesmo tempo. Que eu achei que ficou bem, bem interessante. Mas enfim.
Mas no geral, Hugo, cara, como que tu chegou, então, no episódio 11 e 12, assim? Porque, bom, a gente vai entrar agora, né, nessa discussão, mas como que tu tava se sentindo perante a Solo Leveling?
Uhum.
No geral.
É, antes
do final, né?
Isso.
Antes do episódio 11 e 12.
Antes de começar o 11 e 12, eu tava com muito isso na cabeça da questão de... ah, tá mediano, tá bom, eu quero ver o que que tem, mas nada tava me surpreendendo. No final... do nono pro décimo episódio, que é quando acontece a primeira luta memorável, que é quando ele... o assassino de cabelo roxo, daí começou, opa, eu acho que agora... É que Solo Leveling pra mim parece um anime daqueles que nos primeiros episódios é quase como se fosse o tutorial do videogame. Vou mostrar coisinhas básicas que vai ser legal, mas tá, o que que isso tem a ver, tal, tal, tal... E agora as coisas estão começando a se encaixar. Foi isso que eu comecei a sentir. Até que no final do décimo episódio foi com aquele... quando aquele cara meio que se instiga. Pô, o cara participou... o cara rank E participou de 3 matanças e ele ficou vivo nas 3. Que cara é esse? Como que ele sobreviveu a isso? E aí eu acho que também fica bem emblemático nesse final do décimo episódio a mudança do Jin. Eu não comprei a mudança, mas teve a mudança emblemática dele de ser o nice guy... motherfucker no final ali, tanto é que ele chega no cara e fala assim, ó, se eu quisesse eu te matar. Só faltou ele dizer isso, que ele meio que corta a bochecha do cara.
Sim. É, ficou bem claro, né?
Só, se eu quisesse eu te matava, tá? Então assim, deu uma mudança da água pro vinho, pro Jin-Woo naquele final desse episódio. Então eu tava assim, agora no 11º, que se, no final do 10º é quando ele, você vai ter a... que passar pela dungeon da mudança de classe. Esse é o final do 10º episódio, quando ele fala assim, ó, agora tu vai pra uma nova dungeon. Então daí o que eu pensei comigo? Bom, agora a gente já viu que ele é um motherfucker, agora ele tá indo pra uma mudança de level. Tipo, agora tá dito na cara dele, cara, tu tá indo agora pra algo que é ou vai ou morre. Então, tu vai querer ir? Então, tipo, eu até pensei, agora no 11º, 12º, acredito que as lutas vão ser mais contundentes, eu acho que vai trazer um teor um pouco diferente, personagens mais memoráveis, porque agora ele vai começar, é quando tu tá lá no level primeiro, os 5 primeiros levels de qualquer jogo, tu tá jogando no matinho, matando umas galinhas, matando uns negocinhos pequenininhos, pá, beleza, agora não, agora a coisa vai começar a engrossar, foi assim que eu cheguei pra esses 2 últimos episódios.
Eu acho que é uma visão bem legal essa que tu trouxe da questão de matar as galinhas, né? Até porque acho que não faz muito sentido focar nos monstros das dungeons nível C, D, E, enfim, que são coisas passageiras, e sim ter mais foco nas pessoas que estavam acompanhando ele nas dungeons, e também no próprio Jin-Woo, conhecendo o sistema, conhecendo os poderes que ele tá adquirindo e tudo mais, né? É bem interessante.
Eu acho curioso esse lance da galinha, porque assim, a gente vai entrar depois numa esfera pra discutir num geral, né, o que que foi essa parte 1, assim, mas eu acho que Solo Leveling, ele, o probleminha aí, né, do lance da galinha é que ele não acha que é uma galinha, acho que esse é o ponto.
Ah, entendi.
Quando ele apresenta a cobra, quando ele apresenta o próprio Cerberus, que o Dudu citou antes, eu acho que o Solo Leveling, como história, talvez o cara, quando ele escreveu lá atrás, é o sentimento que eu tenho, pelo menos, tá? Ele não queria que fosse uma galinha, saca? Ele queria que fosse foda. Ele queria, ele tinha essa intenção. Eu posso estar muito errado, tá? Mas eu acho que ele tinha essa intenção, mas não é tão bem feito assim, porque acaba ficando desconexo com a ideia do que é Solo Leveling, na minha opinião, né? De novo, voltando pra essa esfera, que é mostrar o quanto de um é fodão. E aí, cara, entrando nessa seara, E aí, aqui eu vou ser muito sincero com vocês, Dudi. Principalmente contigo, cara, que... Infelizmente, eu acho que a gente tá conversando tanto sobre Solo Leveling... que parece que quanto mais a gente conversa, eu tô gostando cada vez um pouquinho menos, cara. Eu vou ser sincero, assim, porque... Sei lá, é muito a ver com expectativa pessoal, sabe? Então, vendo esse episódio 11 e 12 agora, que foi essa luta dele, a famigerada luta dele, que pro Hugo foi novidade, né? Mas pra gente é a famigerada luta...
Era o ápice, tá ligado, da temporada.
É. Exato, foi animal em termos de animação, assim, cara, nada a declarar.
Nossa,
assim, bagulho...
pra mim, eu arrepiei quando ele entrou na sala do Igles e veio a câmera lá do lustre pra baixo, velho.
A hora que o Igles puxa a espada com a mão, lá de longe,
sim,
cara,
sim.
Muito bem feito.
Muito, assim, ó, como o Hugo falou, a parte de roteirização das lutas, né, a coreografia e tal, a animação, cara, indiscutivelmente legal, não tem, tipo assim, ó... Como definir de outra forma, sabe? Ou algo ruim. Não. Não tem como ser ruim. Porém, cara, eu... tenho, de novo, voltamos pro lance da expectativa, né? Pro pessoal. Cara, dava de fazer esse clímax ter sido algo tão maior pra mim.
O otimizador de anime agora, o André vai dando. Não, poderia ter sido assim e assim.
Cara,
assim,
pois
assim,
é, cara. Eu sei que eu tô errado em fazer isso, sabe? Eu sei que eu tô errado. Mas
o
é que existiam formas.
O cara criou outro anime na mente, né?
Só que assim, ó, vamos lá, ver se vocês estão comigo. Existiam formas de fazer isso e ainda fazer conversar com o objetivo do personagem sem roubar a tela dele. Porque se você engrandece um vilão ou um perigo, a hora que o personagem supera aquele perigo, ele não fica mais foda. Porque você acredita que o perigo era mais foda mesmo. E aí a hora que ele consegue superar aquilo, passando dificuldade ou não... Você chega à conclusão, pô, esse cara é foda, porque ele derrotou outro cara foda. Tipo Hunter x Hunter, quando lá luta Meruem e Netero.
Pô, mas daí tu pegou uma referência...
Não, vamos pegar outra então.
Top do momento, não deixa de ser a luta top.
É, pois é, não deixa de ser um clímax, mas vamos pegar outra. Vamos pegar Gon contra o Hisoka. Eu tô comparando com Hunter x Hunter, porque... Solo Leveling tá copiando umas coisas de Hunter x Hunter, né? Que a gente já viu, já sabe. Mas eu tô comparando com ele. E quando ele bota Gon contra Hisoka, por exemplo, você entende o peso do soco do Gon no Hisoka, porque tu sabe o quão foda o Hisoka é. Então, quando a gente não vê isso em Solo Leveling, é fácil pra algumas pessoas encarar o Jinwoo como sempre o cara que vai resolver a parada... Por uma sorte, por uma coincidência do destino, sabe? Então, eu acho que existiam maneiras, e eu tenho quase certeza que se o cara tivesse que reescrever essa parada, reescrever Solo Leveling, ele ia entender melhor onde que são os grandes clímax da história, porque tem vários. Esse do Igles agora é um. Daqui pra frente vamos ter mais. Eu acho que ele vai entender um pouco melhor quando que é cada clímax, e aí ele poderia construir isso antes. Pra fazer a gente sentir mais coisas nesse momento. Porque como é um formato semanal, eu acredito que sempre foi semanal, o Solo Leveling normal, ele acabou não lidando muito bem quanto um Oda, por exemplo, faz em One Piece, quando ele tá escrevendo e de repente ele puxa um cara que conecta com o outro lá e já foi mostrado, e ele cria um foreshadow, ó, esse personagem aqui que aparece, depois aparece de novo. Solo Leveling faz pouco isso, né? Então acho que acaba que o mundo... se resume realmente ao Jinwoo. O que, de novo, não é realmente um grande problema, até porque tá entregando a qualidade técnica de luta e tal, mas esse é meu sentimento após ver esses dois episódios, cara. Eu tô triste, eu quero compartilhar isso com vocês, porque parece que cada vez mais eu percebo essas possíveis falhas de Solo Leveling, assim.
É, na minha concepção, eu acho que Solo Leveling, pra mim, a entrega dele foi o máximo que ele pôde. Pra mim, Solo Leveling aí tá maximizado no seu máximo. Sabe? A questão de respeitar o material original e ter essa adaptação pra mim, acho que foi excepcional. A questão de, como eu falei antes, de trazer coisas do futuro pra esse arco presente, pra ficar mais fácil de tu se acostumar com personagens que vão aparecer lá na frente e tal, 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 né? Eu acho que essa questão
dos
monstros...
Você acha que foi bem feito, disso?
Acho.
Você acha que foi bem feito?
Nas limitações do Solo Leveling, pra mim, foi o máximo. Que não tem como tu melhorar sem alterar o material original. Sabe?
Ah, sem alterar, tá, entendi.
É,
tá.
Eu tô falando
agora
nessa
entendi
questão.
Tu pegou no meu pé, tá.
Uhum. É, eu tô falando nessa questão, porque, não, porque se, tipo assim, ó, ele tem margem pra melhorar? Tem várias. Mas a gente tem que tomar coisas como questão principal. No material original, quando ele estava sendo feito, o Webtoon, geralmente tu lê no celular. Então, precisa ser um conteúdo um pouco mais pé no chão, né? Precisa ser um conteúdo um pouco mais de boas, sabe? Eu acho que quando o cara tá escrevendo, ele não tava imaginando que ia, sei lá, ia ter 14 bilhões de visualizações como teve o Webtoon do Solo Leveling, né?
É,
então, com certeza. Eu acho que a questão dessa simplicidade é uma das coisas que eu mais gosto do Solo Leveling, porque ele meio que ele não limita, tipo, ah, vou recomendar pra um amigo meu que, sei lá, assiste filmes da Marvel, por exemplo. Tu consegue recomendar Solo Leveling, sabe? Porque ele não tem uma carga narrativa como o Freedom, por exemplo. Eu não posso, sei lá, o cara acabou de ver Vingadores Endgame, vou mandar um Freedom pra ele, ele vai, mano, ele vai patetear, sabe? Porque ele vai dizer, mano, sei lá, isso aqui tá outra pegada, sei lá, tem uma elfa aqui falando um monte de besteira de vida. É, tipo, muito lento. Aí tu passa um Solo Leveling pra ele e tem um, sei lá, o Jinwoo correndo nas paredes da dungeon, passando a dagada nos goblins, ele vai se sentir um pouco mais familiarizado com essa ação, né? Então, por isso que eu acho que Solo Leveling, ele tá no seu patamar máximo, né? Eu não tô querendo pagar pau aqui, eu tô querendo dizer que foi extraído leite da vaca na forma melhor possível, sabe? Melhor possível. Outra coisa também que eu acho que é muito importante é ressaltar sobre esse episódio 11 e 12. Eu acho que a maneira que o Jinwoo, na verdade, a maneira que a gente viu o Jinwoo interagir com os lacaios que estão na quest de troca de classe é muito importante por duas questões, né? Porque vão virar servos dele e pra gente conhecer o mob do Jinwoo, né? Porque ele é um necromancer, né? Então ele invoca essas coisas, o que eu acho bem interessante. E ao mesmo tempo, eu acho que se deixou ser muito memorável esse momento, porque pela primeira vez, em comparação aos outros, né? A gente tem um combate narrado pelo Jinwoo, né? A gente tem o problema apresentado, tipo, ele não tava conseguindo passar a faca, por exemplo, nos cavaleiros, e ele começa a relembrar do combate dele com a cobra. Cara, se eu não posso perfurar eles, eu vou esmagar eles com a minha força, porque eu já esmaguei a cobra lá atrás e tal. Então, meio que fazendo referência das experiências que ele teve, ele usando as skills que ele conseguiu de furtividade, os magos cancelando. Então, ele, tem que focar nos magos, então vou matar os magos. Aí ele descobre que... E piriparota. Então, tipo, eu acho muito legal essa ideia de contextualizar o combate do Jinwoo, né? Eu acho que deixa muito mais interessante o mob, né? Porque aquele mob em si que é apresentado é importante, né?
O mob é o monstro, né?
O mob é o monstro, né? Os mobs que eu falo é o cavaleiro, o mago, o ladino que ele enfrentou ali no corredor, né? Outra coisa também que eu acho importante: a apresentação do Ygris, ela é muito mais memorável que os outros bosses, por assim dizer, né? Porque não tem interação de outros players, né? Não tem, tipo... Geralmente os outros... Por exemplo, da Aranha tinha várias pessoas com o Jinwoo sacaneando ele. Piriparoró, né? E o boss da cobra tinha muito mais foco no Jinwoo. Na questão do medo, né? Então, eu acho que na Batalha do Ygris... Eu gostei muito desse contexto de, por exemplo... O Ygris socar a porrada nele. O Jinwoo tentando se superar. Mas ao mesmo tempo, tu vendo que o Ygris é um boss diferente. Sabe? Que ele não é um boss muito parecido... com os outros na questão, tipo, ser meio animalesca, né? Quando o Jinwoo guarda a daga, o Ygris, como um cavaleiro, solta a espada e a capa e tudo, e ele vai no soco, sabe? Eu tinha me esquecido disso, que o Ygris, como um boss, ele também tem um pensamento como um cavaleiro, sabe? E eu acho que isso deixa o adversário muito mais interessante e memorável. Por mais que a gente não fosse ver ele depois, a gente lembraria desse tipo de atitude, porque não foi uma atitude que a gente viu dos outros bosses, por exemplo, sabe? Então eu achei que foi bem mais interessante. Eu não lembrava disso no material original, talvez eu tenha me esquecido, mas eu sinto que a quest de troca de classe do Jinwoo no anime, ela ficou tipo 10 vezes melhor na minha cabeça agora. Porque eu imaginava que era muito tipo, Jinwoo chegava, matava um monte de mob, daí era teletransportado pelo bagulho lá da... como é que é aquela duna lá? Falei Duna porque eu assisti o filme de Duna esse final de semana.
Que obviamente faz referência a Duna, né? Mas...
A zona mesmo.
De punição lá.
A zona de punição, que também foi uma sacada genial na história, assim, né? Pra quem não consumiu o material original, né? Eu até queria perguntar pouco se ele gostou depois. Mas assim, eu só queria dizer que eu achei excepcional, assim. A entrega pra mim de Solo Leveling até o momento tá nota 10, mano, assim.
Eu vou o meio termo dos dois, assim, tipo, a questão da, como o André falou, da questão de ser memorável e tal, poderia ser um pouquinho mais, eu concordo, porque assim, o Ygris, ele é um puta boss, dá de ver a referência da cor vermelha no nome dele, que ele já tinha explicado no início do anime, das cores, que é algo que acontece em todos os RPG que tu for jogar, mais ou menos assim, eu achei isso muito bacana. Só que o fato de ele ser uma armadura oca, não é que deveria ter um diálogo entre os dois, mas tu não sente, eu não consegui sentir entre os dois um porquê tá combatendo. Era meio que tipo assim, cara, eu preciso te matar, desculpa aí, mas eu vou te matar. Não teve um... Faltou um motivo. Fundo. É, faltou um fundo ali pra coisa acontecer, do meu ponto de vista. Mas como vocês disseram, eu concordo, a luta em si foi muito bacana. Quando ele pega a arma na mão, quando ele tá lá no chão, ele puxa. Ele como boss, dá de perceber que ele era diferente que o de um U pra conseguir destruir ele, ou teria que apelar para o poder da amizade, que como Solo Leveling se chama, ele é solo, então ele não teria esse poder da amizade no momento, digamos assim, mas alguma coisa ele teria que pensar para resolver, e a luta em si foi bacana. Sobre essa zona da punição, pelo que eu li sobre, eu até fui tentar ler um pouco, mas eu tive que parar no meio do caminho, porque eu até conversei com os guri antes, que Solo Leveling, quando tu vai pesquisar, ele tem uma base de fãs muito grande. Então eu fui pesquisar um pouco sobre o que o pessoal estava dizendo desses 12 episódios, e eu fui massacrado por mini spoilers de algo que pode acontecer no futuro, porque eles já começavam, né? Ah não, mas isso aconteceu porque eles já estão se preparando para aquilo do futuro, então eu parei de ler. Então esse é um problema, mas ali, pelo que eu li, as partes que eu consegui ler, eles botaram que no Webtoon muita coisa não era explicada, então meio que acontecia por acaso algumas coisas. Como o Dude também já falou hoje, que eles já estão dando alguns pontos de coisas futuras que vão acontecer. Eles lá no helicóptero, indo viajar lá para a ilha. São coisas que, pelo que eu entendi, não aparecem no Webtoon neste momento. Só acontece depois. Então, isso, para mim, a gente conversando de um podcast antigo, por exemplo, como Promised Neverland, que a gente chegou no ponto de um anime ele tem que ser bom sem eu precisar ler um mangá. Nesse caso aqui, eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram pegar o anime, eu vou mostrar em vídeo esta história, eles conseguiram trazer aspectos que não incomodaram a história, não atrapalharam a história, e me fizeram ser fisgado para a próxima temporada, por exemplo. Porque eles sabem que ia ter esse ato entre a primeira temporada e a segunda, não vai ser mais semanal, vai demorar mais. Então eu preciso deixar um gancho aqui para a pessoa ter o porquê ver o próximo. Porque se eu não deixar um gancho aqui, por que a pessoa vai esperar meses agora para ver? Eles deixaram vários ganchos, pô, a transformação dele em necromante, essa ilha futura, tu sabe, não, alguma coisa vai ter que acontecer aqui, não posso esperar só uma semana agora. Então ele deixou isso, eu achei muito bacana. Mas sobre a zona de punição, que ele comenta, né, no início do 11º episódio, eu não fiz, vou deixar pra fazer depois.
Ele achou que era uma quest rápida, tá ligado?
E aí quando aconteceu, eu achei bacana ter acontecido, foi um gancho bacana, aquilo que o André falou, ele não usa muitas coisas antigas, mas nesse caso ele conseguiu usar um ganchinho ali. Só que o que eu acho da zona de punição é que ela deveria evoluir junto com ele. Porque, por exemplo, quando ele foi a primeira vez na zona de punição, ele tava fraco.
Faz sentido.
Baita ponto, Hugo.
Uma só centopeia. E ele já cagou nas carças, saiu correndo e não conseguia lidar com aquilo. Pô, se eu tô falando de zona de punição... Se eu tô agora no level 50, a zona de punição tem que ser level 50.
Isso é o próprio sistema que faz?
Exatamente. Isso é o próprio sistema. Eu tenho que estar numa zona de punição, level 50. Aí eu pensei, agora ferrou. O bicho tá quase morrendo. O bicho foi tomar o Elixir lá da vida, não conseguiu tomar, por causa que ele tava com 2 de vida. Pensei, agora ferrou. Se ele tá na zona de punição, level 50, ele não vai dar conta. Só que pra ele foi como se fosse um parque de diversão. Ele pegou, quer saber, agora vai. Raf, 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 evoluiu 10 level. Dum, 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 dum. Aí foi lá, comprou a espadinha mágica contra armaduras. Aí ela é cara, mas eu vou usar ela. Aí volta. Cara, eu podia, ali que podia ter tido uma trama nessa zona de punição mais envolvente. Mas talvez eles não tivessem tempo pra isso, tudo mais, enfim, né? Questão, é quase um arco a mais, né? Porque daí teria que transformar ele, fazer ele evoluir ali dentro. Mas eu gostei do acontecido de ele ir pra lá, mas eu não gostei como é que foi resolvido. Essa é
a
minha...
Cara, eu entendo muito a tua crítica e eu compartilho dela, inclusive, porque entra muito nessa ideia geral do que Solo Leveling vem se tornando pra mim, sabe? À medida que a gente conversa. É um grande almanaque de possibilidades que, cara, até por eu já saber o que vem pela frente, é um grande almanaque de possibilidades, mas que termina aí, nas possibilidades. Ele poderia ser muito mais do que é, entende? Mas o Dude, ele tá muito certo nas colocações dele quando ele diz que foi pego o Webtoon em termos de adaptar o Webtoon, que é, muitas vezes é tudo que um anime precisa fazer. É pegar o seu original e passar isso para uma mídia de vídeo e audiovisual, no caso, e amplificar as coisas. Amplificar coisas que já estão no seu material original, que é o seu roteiro, basicamente, é o seu storyboard, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, eu gostei muito, quando a gente falou, ah, lá veio o otimizador de anime. E, de fato, o que eu venho fazendo nessa experiência de reassistir Solo Leveling, reassistir não, né? Assistir, mas eu já li o original, né? Então, assistir
revisitar.
E sentar pra conversar, revisitar, sentar pra conversar a cada 2-3 semanas pra sentar pra conversar sobre isso, tá me fazendo perceber coisas que, cara, era possível de encaixar. Só que aí eu vou ser justo com o Solo Leveling. Se eu fizesse isso com One Piece, por exemplo, com certeza ia acontecer. Porque, cara, é sacanagem eu também esperar que o autor saiba o que ele vai fazer no capítulo 150. Ah, não, e já colocasse um foreshadow aqui no meio.
Sim,
sabe?
sim. Duro, né?
É uma zona... é uma zona de tentativa e erro também. A gente sabe como a própria Shonen Jump funciona. A gente teve aí conversando com o Léo, lá do Analyze It. E, cara, ele falou pra gente o bagulho, como funciona, a questão de popularidade, o que que tá indo bem, o que que tá indo mal. E os caras tão lá na semanal, o negócio, publicou hoje personagem. A gente falou sobre o Akira Toriyama, nós três, inclusive, recentemente aqui, sobre como ele fez um personagem e a galera não gostou, então logo ele já mudou o personagem. Então, pensa como que uma pessoa que vai ler isso 10 anos depois, ele vai ler e vai ver, pô, nada a ver, fizeram o maior drama introduzindo esse personagem e 5 capítulos depois o cara já sumiu de cena, nunca mais vai aparecer. Então é estranho pra quem vem depois, mas pra quem tá vivendo agora, fica mais fácil, mais palpável entender por que que um autor toma uma decisão, né? E aí eu tô sendo injusto com o Solo Leveling, pegando, sabendo todo, chegando aqui e apontando detalhes que tipo, ah, isso aqui poderia ter sido diferente, isso aqui não faz muito sentido.
É a mesma coisa que, tipo assim, tu ser professor de redação e corrigir uma redação do teu melhor aluno. Tu consegue achar alguma coisa pra melhorar. E é a mesma coisa que tu pegar o do pior aluno. Tu vai arranjar coisa pra melhorar também, tá ligado? Então é meio que um exercício até automático que eu faço às vezes. Que, tipo, por exemplo, o cara vai ver um filme e, pô, poderia ter sido assim essa parte pra ficar melhor lá no final, né? Depois o cara vê por o inteiro, né? Então é até um pouco triste... a gente tem um pouco esse tipo de pensamento, mas é muito normal do ser humano, né, querer otimizar as coisas, né? Mas realmente, como o André falou, a gente tem que entender às vezes que o cara, quando ele tava escrevendo, sei lá, o arco ali que o Jinwoo enfrentar a cobra, ele nem pensou que a classe do Jinwoo ia ser necromante, por exemplo, sabe? Ele tava com outros pensamentos.
E essa questão da classe necromante, eu aplaudi, tá? Isso aí eu achei muito bacana, essa jogada, tipo assim, pô, ele tá botando tudo em força, botando tudo nisso, tudo naquilo. Se a gente for comparar um jogo aqui, Diablo, por exemplo, ele ia ser um bárbaro, ele ia ser um guerreiro, ele ia ser... Pô, ele podia ser qualquer coisa, Aí vai lá, aparece pra ele, você vai ser necromante. Pô, o sistema tá de sacanagem, né, cara? E no capítulo 12 ele tava falando muito com o sistema, dizendo, pá, porque o sistema tá me ajudando, mas será que o sistema tá me dando sorte? Como se ele dissesse, cara, o sistema é gente boa comigo. Aí na hora que vai aparecer pra ele qual é a classe dele, pô, tu vai ser necromante. Pô, eu não botei nada em inteligência, cara. Como assim? Porque normalmente, pra quem não joga... É difícil alguém que esteja assistindo Solo Leveling que não tenha jogado RPG...
Que não tenha nenhum contato, né?
Mas normalmente mago e necromante, aquilo que trabalha com seres ou com magia, a inteligência é o seu maior atributo, né?
Sim, gasta mana e tudo mais, né?
Exatamente, não tô colocando nada. E aí que eu achei muito sagaz, eu não sei se no Webtoon é assim, acredito que seja, que na hora que ele falar não... Só que o que acontece, o sistema pergunta, tem certeza? E é isso que acontece quando tu tá num jogo e acontece algo muito importante que não tem volta. Tu vai escolher alguma coisa no jogo que não tem volta, ele vai te perguntar pelo menos 2 vezes. Tem certeza que tu quer fazer isso? E que aí tu vai lá e tu decide. E ali foi a mesma coisa. O Jinwoo, ah, vou botar não. Aí apareceu, ele tá, mas necromante, ninguém disse que necromante não pode estar na frente e os caras tá junto comigo. Eu não tá dizendo que eu tenho que ficar lá atrás enquanto eles estão lutando por mim. Será que não seria uma boa ideia? E aí ele bota assim, puta, aquilo ali eu achei demais. Aquilo ali eu achei muito fora.
Eu achei legal porque constrói o próprio personagem, suposto personagem, do sistema. né? Porque o sistema, ele é... Será que ele tem uma vontade própria ou ele é só um sistema mesmo? Então, porque o próprio Jin-Woo começa a se perguntar isso, né? Pô, parece que o sistema quer me ajudar, mas parece que ele quer me sabotar às vezes também. Então, é interessante ver como essa interação entre esses dois personagens, né? Encarando o sistema como um personagem. Porque é basicamente o personagem com quem mais o Jin-Woo interage, né? Que o bagulho é ele com ele mesmo, então...
Mas uma coisa que eu acho interessante ressaltar aqui também, que foi uma outra interpretação minha, com base na escolha da classe do Jin-Woo, que talvez pessoas que assistiram Solo Leveling e não leram o material original tiveram, é que vai muito de encontro com o que o Jin-Woo vive nas dungeons e também a personalidade dele, porque é Solo Leveling, né, e geralmente ele tava até fazendo parceria com um amigo dele pra ele entrar sozinho nas dungeons e fazer elas sozinhas. Então, o fato de ele ser um necromancer e ter capangas dele mesmo, né, faz muito mais sentido, né? Ele não precisa de uma guilda, ele é a própria guilda dele, sabe? Então, eu acho que vai muito de encontro e casa legal com essa ideologia que o personagem carrega, né? Isso é uma das coisas que eu mais, tipo, bato palma pra Solo Leveling, porque ele não cai do clichê do guerreiro, do mago, disso, daquilo. Ele traz uma classe muito, eu não vou dizer secundária nos jogos, mas uma classe que não é muito usual a autores usarem.
É mais popular, né?
Aham.
Uhum. E é interessante que o bagulho funcionou tão bem e foi tão interessante que a gente tem webtoons que copiam até isso, né? Porque o webtoon que copia Solo Leveling não é novidade pra ninguém. Né? Tipo assim, existem muitas. Mas, cara, tem webtoon que copia até o lance do cara ser um necromante. É totalmente bizarro, assim, sabe? É cópia, literal, assim. Mas, enfim, realmente funciona. E é interessante porque você começa a pensar nas possibilidades, né? Pô, pra onde que isso vai? Que tipo de personagem que ele vai estar ao lado? Porque, assim, uma coisa, cara, ia ser ele não ter conseguido reviver o Igris. E outra coisa, ele ter conseguido. Porque ele ter conseguido mostra que, cara, o céu é o limite agora, né? Porque o que vai impedir ele de enfrentar inimigos cada vez mais fortes e daqui a pouco, por exemplo, naquela luta contra os Cerberus, conseguir trazer um Cerberus, sabe? Ia ser muito louco. Então, com certeza, existe uma galera nessa expectativa agora de entender como que esse poder vai se desenrolar, né? Como que vão continuar aproveitando aí esse lance de ser o necromante e como que vão casar isso com o fato dele ser basicamente um assassino até agora, né?
Outra coisa que ficou aberto, eu não sei se no Webtoon eles falam, eu não sei se nos próximos episódios eles vão falar, que me fez ficar pensando durante o anime como um todo, que eu pensei que eu ia ter a resposta nesse final, porque quando ele falou que ele vai para uma mudança de classe, eu pensei que ele ia estar mudando de classe B para A, de E para D, eu não tava pensando que ele ia se transformar na classe necromante. Eu não sei se no Webtoon é outra palavra que eles utilizam.
Não, é classe mesmo.
Ah, ele tá na classe E.
É porque na verdade ali é rank, né?
Eu que me confundi nos dois. Eu tava pensando assim, ah, ele vai virar um C, um E, necromante. Uau, mudou completamente o jogo. Mas aí o que me pegou é, mais ou menos, qual é o poder dele, se ele tá no rank S da vida, ou se ele tá no rank A, eu não sei.
É, isso fica um pouco nebuloso mesmo no anime.
Ficou totalmente, porque tipo assim, ele vai evoluindo, só que ele continua como E, matando todo mundo, e ninguém sabe quem ele é, quem ele não é. E outro ponto que eu fico pensando, se existe, não sei se isso vai ser falado no Webtoon, né, já foi, aliás, que é a questão de que se existe mais alguém que teve essa segundo despertar além dele, né? Não sei se ficou claro, tipo, no meu ponto de vista parece que ainda não apareceu nenhuma pessoa que... Não, ele também teve o segundo despertar. Então parece que ele tá meio fora, é quase um super saiyajin, digamos, é um ser fora daquela bolha ali, né, que teve o segundo despertar.
Ainda não apareceu ninguém no anime mesmo, confirmando, tá, Hugo? Até porque são informações do anime, tá? Não apareceu ninguém, mas eles mencionam que é algo muito raro. Não que nunca outra pessoa apareceu, tá? Eles só mencionam que é algo muito raro, muito difícil de acontecer.
E essa questão de classe ali que fala, realmente cada um pode ter qualquer uma. Isso não é uma coisa específica de quem teve o segundo despertar, né? Porque teve até no meio do anime, até fala que um lá é mais mago, o outro é mais guerreiro. Essa questão de classe é algo comum no mundo deles, né? Não foi uma coisa específica do...
Sim, mas com certeza a relação do Jin-Woo com as classes é diferente, né? É, por mais que seja um mundão clássico de RPG, O fato é que quem está de fato num jogo, vamos colocar assim, é o Jinwoo, né? Então, porque ele que tem um menu, ele que tem armas, equipamentos e tal. Então, eu acho legal essa ideia de... Eu quero elaborar aqui porque eu gosto da ideia. Por exemplo, o fato de ele ter um poder que ele equipou uma... ele tem um menu mágico que só ele tem, ele equipou uma armadura que é só um... sei lá, é uma coisa abstrata, e ele fica mais resistente. Eu acho isso da hora. O que eu não gosto é quando ele começa a cair nos detalhes e números. Porque pra mim, tipo, é coisa de RPG, é clássico de jogo, mas, cara, ah, isso aqui causa 25% a mais de dano em armadura. Cara, só fala, isso aqui bate mais forte e rasga armaduras. Pronto, é a mesma coisa, sabe? Eu acho que quando ele coloca números, ele cria... muita coisa, muita chance de dar tiro no próprio pé, sabe? Então eu acho que eu preferiria, né? De novo, vem eu aqui, né? Querer tirar um negócio que é do bagulho. Ok, eu entendo. Mas eu acho que isso aqui não tem a ver muito com só... É bom, apesar de ser também, né? Porque ele começa a usar isso, depois meio que ele vai... ele pode parar se ele quiser, que foi o caso do Akira em Dragon Ball, né? Ele começa com um número e depois corta fora,
depois,
né?
Depois vai pra casa do caralho esses números aí.
É, depois
aí.
Foda-se, né? Então, é, só esse é um medo que eu acho que algumas pessoas que estão assistindo Solo Leveling podem ter, que é o lance desse número virar bullshitagem. Tipo, um negócio inútil, tá ligado? Bullshit, assim. Ah, isso aqui é mais 30 do não sei o que. Assim, foda-se. O que é 30? O que é 10? Né? Então, acho que isso pode muito facilmente ocorrer em Solo Leveling. Mas eu acho da hora o fato de ele usar uma daga e tal. Assim.
Pra mim, hoje, já é bullshit. Tipo, eu vejo como referência a jogos. Quando a lei da armadura que ele pega, ah, a faca tem 25%. Eu só pensei, legal, é uma referência a jogos de RPG que...
Nossa, parecia arma... 225, né?
225?
Parecia 1000% a mais de dano, né?
Muito bom.
E aí, tipo assim, uma outra coisa que eu fiquei pensando é que daí, quando ele foi lá pra questão da punição, ele aprendeu aquela magia ali de pegar as coisas de longe, né? Até que ele tenta levantar um dos bichos grandão e não consegue, sabe? Então, peraí, eu tenho aqui um limite, vou ter que trabalhar esse meu novo poder.
Isso é inteligente. O jeito de introduzir uma limitação do poder é inteligente, saca?
Na hora que ele volta, eu pensei assim, tá, por que agora ele não faz o poder e pega a pedra de volta? Porque ele pode puxar a pedra de volta, como ele... Só que daí ele já não queria mais, né? Na hora que ele voltou ali, ele já queria... tacar,
já queria escaralhar já, bicho. Tinha mais essa de... A gente voltou pra brigar.
Eu queria trazer um tópico aqui que... Não é que é, tipo, é uma coisa que eu achei interessante, porque quando eu terminei de assistir o último episódio, eu fui dar uma olhada no material original... E me deu um lapso de memória aqui agora, porque eu vi essa questão de otimizar do André. Eu acho que seria interessante eu trazer essa informação pra ele. Que quando, no material original, o Jinwoo, ele vai fazer o Ygris se erguer pela primeira vez, que ele fala, erga-se e tal, é um discurso bem xirim-fim-fim, tá ligado? E, tipo, ele fala uma parada, tipo, ah, para proteger o assento de alguém que já partiu... É, tente me proteger que estou na sua frente, erga-se, ele faz uma parada assim, né? Eu senti que no anime teve todo um discurso de tipo, trono, guerreiro, rei, né, que o Jinwoo faz, né, um discurso mais, tipo, potencial, assim bem dizendo, ao mesmo tempo que ele conecta com uma frase de um dos líderes de quem faz a gestão das guildas, né, dos caçadores, falando sobre os perigos que estão na ilha Jeju lá, e nos perigos que os caçadores estão enfrentando, e que pode surgir alguém que vai fazer essa parada virar, e tipo, nós ter o controle, blá, 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 tipo aquele papinho, sabe? Tipo, como se estivesse surgindo o cara que vai salvar a parada toda, né, e realmente é.
Sim.
E daí, tipo, meio que eu gostei...
A tendência é que seja, né?
A tendência é que seja, né? Por causa que... roteiramente falando, o cara levantou ali e o Jinwoo corta, né? Basicamente, né? Pelo discurso que tava tendo, né? E eu achei muito interessante isso, cara. Por causa que o momento do Ygris se erguer ficou muito mais, tipo, significativo. Porque ao mesmo tempo que ele tá erguendo o Ygris, na verdade, o Jinwoo, ele tá se erguendo, né? Porque a partir... Eu gosto de enxergar... Até esse momento, Solo Leveling como se fosse um prólogo, né? Porque é a partir daqui que a gente vai ver o Jinwoo que, né, a gente conhece, né? Porque até aqui foi do material original, o Jinwoo consegue a classe no capítulo 45 e tem tipo 200 e poucos capítulos, tá ligado? Então o Jinwoo que a gente tá habitual a conhecer é o que vai vir agora, sabe? E eu acho isso muito legal.
Mas, ô Dude, eu acho que isso que tu falou, ele reflete aquilo que o André comentou sobre a luta do Ygris, de ter sido mais motivado. Porque, assim, eu quando terminou a luta do Ygris, eu achei bacana, a luta foi bacana, tá? Mas eu não tinha dado a importância que o Ygris tem quando terminou a luta. Eu achei, não, ele é um boss bacana, só que é o primeiro boss um pouquinho maior que o Jin tá lutando. Morreu o Ygris, pra mim, ele não ia voltar. Eu não tinha expectativa de que, cara, agora, quando ele teve o poder lá dos necromantes, não me veio a expectativa de, cara, vai lá no Ygris. Vai lá pra mim, cara, agora que tu tem... Não me veio essa expectativa. Quando ele foi conversar com o Ygris, na primeira tentativa dele, ele fez esse discursinho meio bomba que tu falou ali. Ele usou a mesma frase do Webtoon que tu comentou, ele usou na primeira tentativa. Na terceira tentativa, realmente que me veio que o Ygris é alguém forte. E daí ele falou... Cara, tu tá aqui, tu tá esperando o teu rei, que tu não sabe se vai vir ou não, e tu é um guerreiro, cara. Tu quer lutar, eu sei que tu quer, eu também sou um guerreiro. Que é de mano a mano aqui, cara, vem comigo, cara, vem que eu vou te levar lá na ilha, não sei aonde, que lá vai ter batalha de verdade. Lá tu vai ser guerreiro. Sabe o que tu tá esperando aqui há não sei quantos anos aqui? Lá tu vai ter. E aí, que o anime foi fantástico, dele surgindo e aquela capa dele aparecendo atrás dele... Ele caminhando devagar, indo à frente dos outros, que até então ninguém tinha se ajoelhado. Aí quando o Ygris vai na frente de todo mundo, se vira pro Jin e se ajoelha, que todo mundo se ajoelha junto, aí eu pensei, cara, esse Ygris é foda. Foi, por isso que eu digo, o que o André falou é, era pra eu ter sentido que o Ygris era alguém fodão na luta.
Durante
a luta era pra eu ter sentido que eu senti quando ele conseguiu reerguer. Aí eu pensei, cara, esse cara é top. Só que eu não senti na luta, tá ligado? É isso que eu senti também.
Esse cara
de...
é top, é bom, mano.
É, era possível fazer isso até com algumas inserções de mais momentos como esse, do tipo, larguei a espada e o Ygris larga também.
Exato. Né?
Então, sei lá, um exemplo. Um guerreiro se mete no meio da luta deles e atrapalha. Aí o Ygris pega, fica puto e mata o guerreiro. Porque, tipo, não, cara, aqui é isso.
Animal.
Aqui é honra, tá ligado? Não tem essa de vários contra um. Tipo, isso é da hora. Isso constrói uma personalidade pro vilão ali na situação que era o Ygris, né?
Exatamente.
Mas, cara, de fato, a hora que ele revive, assim, e se ajoelha, é forte, porque ele também fica muito mais fodão na versão sombra, né? Fica, puxa aquela capa e tal, cara, fica muito da hora. Então, a questão de design, assim, de Solo Leveling é uma parada que continua me impressionando, mesmo eu já conhecendo, né, de muito tempo atrás e tal. Já era muito bonito no manhwa, né, no Webtoon, mas o anime fez um ótimo trabalho nesse ponto também. Acho que vale reforçar aqui que eles conseguiram não só manter, como até melhorar em certo grau algumas partes em termos artísticos mesmo, assim, do original, sabe? Então eu achei isso bem da hora.
Ah, mas aqui eu vou ter que dar uma faladinha, porque eu vi os efeitinhos dos cavaleiros do Jinwoo, do Ygris, aqueles fumaçadinhos. Isso aí não vai dar uma trabalheira mais pra frente, velho. Que daí ficar toda hora fazendo a fumaçadinha dos soldados na animação não vai dar uma serviçada pra gurizada.
Cara, Dude, existe dois tipos de problema.
Eu já sei o que tu vai falar agora.
Os meus e os dos outros, cara.
Velho.
Esse não é um problema meu, cara.
Cara, ficou muito
não
bonito,
sei, mas agora
mano...
eles criaram expectativas, bicho. Eles criaram expectativa. Não dá de fazer o que foi feito com o Punch Man, por exemplo. Até partindo para umas expectativas de próxima temporada aqui. Pior coisa que eles podem fazer, não nessa segunda metade, eu acredito, porque ela meio que já tá sendo produzida tem um tempo, né, junto com essa primeira parte, mas, cara, tá muito popular, com certeza, no final do ano a gente vai ter mais, e depois a gente vai ter mais ainda, isso é muito provável. Mas, assim, eles não podem deixar cair a qualidade técnica da parada, velho, porque se eles deixar, vira chacota. Nanatsu no Taizai tá aí pra provar isso, One Punch Man tá aí pra provar isso, cara, eles não podem vacilar nesse ponto.
Cara, eu acho que, tipo assim... De expectativa pra próxima temporada, mano, eu só tenho a dizer que eu tô muito ansioso pra ver o que eles vão otimizar, além do que já otimizaram, né? Eu acho que os próximos arcos são bem mais interessantes também em questão, tem muito mais ação, né? E tudo mais. E, cara, eu quero que chegue logo o final do ano, porque, sem sombra de dúvidas, eu acho que é um anime que o pessoal ficava muito com expectativa de chegar o sábado pra poder assistir, né? Então, era um anime muito relaxante de sábado, bem dizendo, né?
É, o que eu... Bom, vocês já leram o Mauá, então vocês têm uma expectativa do que será que eles vão conseguir adaptar e como será que vai ficar tal e tal parte, né? Como diz o Dude ali, bah, vai ter uma cena lá que eu sei que vai usar muita fumaça, vamos ver como é que vai ficar. E diz o André, né? Cada um com seus problemas, né? Esse problema não é meu. Mas eu tenho uma expectativa que... Eu não... Não, deve voltar, porque foi o cerne de todo o anime, que é a questão da mãe dele, né? Depois de um certo episódio, a única coisa que aparece sobre a mãe dele são flashes dela na cama. Tipo, no início aparecia ele com vontade de conseguir aquelas 5 pedras específicas para conseguir curar a mãe dele e tal. Aí depois apareceu só flashes e hoje, no final do 12º episódio, apareceu simplesmente um anime que ele quer ficar mais forte porque ele quer ficar mais forte. Ponto. E aí agora ainda eles já estão colocando que eles vão para aquela ilha, com certeza, né? Eu não li o Mauá, tá, gente? Vocês podem ter certeza disso, mas com certeza ele vai aparecer nessa ilha, ele vai ter que lutar contra as formigas gigantes, ele vai estar lá no meio da galera lá, lutando junto com a sua horda. Com certeza vai, acredito, não, com certeza não, não tem como ter certeza, mas acredito que ele vá para aquela ilha, porque se as galera tá indo pra ilha, opa, acho que não dá para nós ir não, tudo rank S. Quem é o cara que tá ficando mais forte do que os rank S? De um U, então logo talvez ele vá para aquela ilha. Só que daí eu penso, e essa de conseguir as 5 pedras específicas pra conseguir a mãe dele? Será que tá naquela ilha alguma parte disso? Porque, tipo, eu lembro que teve um episódio, foi o do Cerberus, né? Que ele conseguiu a primeira chave e apareceu, ah, você completando 5 partes vai conseguir o remédio que salva
sim,
todo mundo.
Acho que são 3, mas 3,
é, não lembro se é 3, 5. E aí eu penso, caraca, agora vai ser uma luta entre o tempo, porque, tipo, a mãe dele já tá na cama. Então, assim, não tem, tipo... 10 anos pra conseguir essas coisas. Então é uma luta contra o tempo pra conseguir essas coisas pra salvar a mãe. E aí até ele, tanto é que até foi por isso que ele chamou o amigo, aquele cara lá, porque ele queria ficar mais forte, mais rápido, pra conseguir encarar as coisas. Só que meio que pareceu que se perdeu isso, que daí ele matou lá o necromante, virou necromante, e agora eu quero ser o badass, eu quero ser o motherfucker, eu posso matar qualquer um, que ele até quase mata o cara ali que tá na frente dele.
No restaurante.
Tipo, o que eu achei bizarro, porque ele acabou de matar 20 assassinos, matou o roxo, matou todo mundo que dizem ser assassinos, e ele quase virou um assassino ali. Eu pensei, tá, cara, tu acabou de matar pessoas por causa disso e tu quase se tornou isso. Então, ficou meio... E aí, eu espero que daqui pra frente eles voltem a falar da mãe dele, que ele volte a pegar essas 3 peças que precisa, que traga ele de volta pra isso, porque foi isso que fez com que a gente criasse uma certa empatia com ele no início. Pô, ele tá atrás de algo importante. Ele é um rank E, mas ele tenta ir nas dungeons porque ele precisa do dinheiro, e agora parece que ele tem dinheiro de sobra, porque ele vendeu lá as coisas lá por não sei quantos milhões lá pros caras, então agora pra ele dinheiro já não é mais problema. Então o problema agora é salvar a mãe.
É, basicamente ele precisa ficar mais forte pra entrar na dungeon infernal, basicamente.
Isso, exatamente, é isso que deu. Mas aí parece que agora ele tá meio que... Mas eu espero que volte e eu tô louco pra ver o que vai acontecer nessa ilha, né? Porque essa ilha aí parece que tá dando...
Tão prometendo, né?
Tá dando...
Tão prometendo. O que é massa. É um acerto porque no Mauá eles não fazem isso. Eles mencionam muito pouco a ilha antes, sabe?
E é até interessante comentar que a cena pós-crédito do último episódio é o pessoal lá dos os classe S chegando, né, de helicóptero no que bem dizendo é a Ilha Jeju, e vendo uma formiga e se perguntando, tá, o que que é isso? Só que, mano, o arco da Ilha Jeju, ele tá um pouco mais à frente, eu queria até entender como é que eles vão planejar a questão da vinda dos arcos, tipo... de Solo Leveling, porque eles vão ter que cozinhar mais um pouco, porque tem alguns trechos mais de conversação aí mais pra frente, o Jun vai ter que ter muitas papas na língua e tudo mais, eu quero saber se eles vão cozinhar isso por muito tempo, pra deixar, tipo, fazer uma grandiosidade no final, ou se eles vão, tipo, vão parar de falar da Ilha Jeju e vão falar agora de outras coisas, sabe?
Muito bom o comentário do Dudu agora, porque até assim, Hugo, não é um spoiler, é mais um alinhamento de expectativa, tá? É, a Ilha Jeju, ela não parece, tipo, que vai ser realmente possível trazer isso já nessa primeira temporada, agora na final do ano, com mais 12 episódios, assim. Se eles fizerem isso, eles vão estar resumindo legal algumas coisas, que são resumíveis, ok, vejam bem, são resumíveis, mas eu não sei se vai ficar legal. Então, o anime aí, né, o time de execução, aí o time técnico, né, o estúdio, ele tem um desafio aí agora que provavelmente é adaptar essa parada, só que eu não sei até onde o comitê de produção decidiu que Solo Leveling deve ser adaptado, né? Porque uma coisa é eu chegar, ó, você tem 24 episódios e você tem que adaptar, tipo, 100 capítulos, ou você tem 24 episódios e você tem que adaptar até, sei lá, 80, no, 70, 60 capítulos, entendeu? Então, isso que determina onde que o anime vai acabar. Então, com isso, e aí lembrando, né, que foi o que o Dude fez agora, não parece que vai dar pra ir até o final dele, Jeju.
Cara, se der, vai ser bonito, né? Vai ser lindo, mas...
Cara, vai ser rápido, né? Se chegar lá perto do que foi no Mão A, vai ser rápido. Vai ficar ruim? Não sei. Não posso afirmar nada aqui, mas eu tô fazendo esse alinhamento expectativa até com o ouvinte, com o Hugo, porque senão você pode entrar e ficar frustrado muito fácil se não chegar lá, né? Sim, então, tô querendo ajudar aqui.
Então, o que tu quer dizer é que se tiver 12 episódios, se eles continuarem seguindo a forma que eles estão fazendo, pela quantia de episódios que vocês viram, pela quantia de capítulos de Mauá que vocês viram até a parte do Necromante, não chegaria nos próximos 12 episódios.
Se for nesse ritmo, não.
Só se mudar alguma coisa pra trazer a ilha pra frente.
É, teria que acelerar. Ou adaptar tudo que tem mesmo, só que adaptar rápido, o que muitas vezes não é uma boa ideia.
Sim, sim.
Uhum. A gente tem o próprio Neverland que tu trouxe aí, né, pra conversa, que não foi muito legal o que aconteceu lá. É, ou tem a opção de literalmente cortar. Neverland também fez isso. Além de apressar, Neverland cortou arcos, né? Então, tipo,
é complicado.
Não sei que eles cortem também aí no Solo Leveling. Mas, cara, assim, eu quero muito continuar vendo, tá? Apesar do que eu falei ali antes. É um negócio bonito, é um negócio divertido de assistir. No fim, cara, eu me apeguei ao personagem Jinwoo, então não
Será
tem jeito,
Será que eles metem um filme? Será que eles metem um filmezão?
Caralho, o Dude fala isso todo cast agora, cara. Todo filme.
Cara,
todo...
sei lá, né, mano? Tudo é possível na era dos filmes de anime, mano.
Caramba.
Meter um filme Solo Leveling The Move.
Vocês são a favor disso?
Não, cara. Não.
Cara, depende, mano. Se tiver no cinema brasileiro, eu sou a favor.
De trazer, tipo, ah, o cara tem anime, aí tem um arco no meio, eu vou fazer um filme aqui no meio e depois...
Bicho,
já
isso vale um episódio, inclusive, tá? Isso vale um episódio, assim, sobre essa parada. A gente tem um episódio bem antigo, na verdade, chamado A Nova Fórmula do Shonen de Porrada, uma parada assim, e a gente discute um pouco isso, só que na época tinha muita coisa, a gente preveu, porque a gente falou lá na... lá assim, ah, e se começar a ser assim, né?
Sim,
e de
foi.
Fato tá sendo. Porque na época tinha tipo só Demon Slayer, saca? Que tinha feito isso, basicamente. E a gente começou a teorizar tal, e parte a gente acertou, pelo visto. Bom, rapazes, era isso. Pra gente concluir, então, aqui, né, uma opinião final sobre essa primeira... temporada de Solo Leveling, pra sintetizar, começando por você, Hugo, o cara que tava cru aí, né, como a gente brincou, tava virgem de Solo Leveling, não viu tanto anime assim de fantasia, de esses isekai e coisa assim, cara, conta aí pra gente o que tu achou num geral dessa primeira temporada.
Cara, no geral, eu digo que vale muito a pena assistir, é um anime bom pra relaxar, como o Dude diz, não vá achando que tu vai ter uma história densa, com... momentos épicos do início ao fim que vai fazer você parar e refletir sobre a vida, mas ele é muito bom pra shonen de porrada e ele é um pouquinho a mais do que um shonen de porrada normal, porque nos primeiros episódios principalmente tem muitas cenas de sangue e tudo mais, que foi uma coisa que me chocou, não é que me chocou no sentido de eu não queria ver isso, não, é que eu não esperava que ia ter aquele tipo de cena de braço, de sangue, de estátua quebrando, matando e gente morrendo, e não é Dragon Ball que morre e depois é só chamar a Esfera do Dragão que vai ressuscitar, não é assim que funciona. Que se perder um pouquinho durante o tempo, eu achei que nessa última luta podia ter mais sangue e tal, pelo que já mostrou, né? Mas como no geral eu acho que vale muito a pena, tô esperançoso. Vocês agora me deram, não digo banho de água fria, mas no sentido de que talvez eles não vão pra ilha ainda. Então talvez tem que ver se essa questão de cozinhar deles vai ser cozinhar bom ou se eles vão cozinhar demais um assunto que na hora que acontecer não traga realmente aquilo que a gente espera, né? Porque eu tô esperando algo muito grande da ilha. Se passar mais dois episódios e eles ainda ficar cozinhando a ilha não aparecer nos próximos e não for aquilo que eu espero, né? Mas eu acho que no geral ele, como diz vocês, pelo Webtoon, ele trouxe muita coisa muito boa, graficamente falando, as lutas finais são épicas, jogada de câmeras e tudo mais que a gente brincou aqui, eu acho que vale muito a pena, e eu tô sim esperando que a próxima parte dessa temporada pra ver aonde o Jin Woo vai chegar, se ele vai ficar musculoso, trincado, como é que ele vai ficar até lá.
Vai ficar cabeludo.
É. Fazer uma lipo, fazer uma harmonização facial, coisa linda.
Pô, se fizer uma lipo, ele some, né?
Fazer uma lipo não, botar um, talvez uns 3 ou 4 tala no sapato pra aumentar mais a altura ainda, né? Porque o bicho já tá com 1,90, né? Daqui a pouco pega 2 metros.
O bicho tá altão já, mano.
Cara, de expectativa final aqui, comentários finais sobre Solo Leveling, eu acredito que pra mim, Solo Leveling, ele é muito bom. Ele é muito bom, ele cumpre com a promessa que é fazer uma adaptação de um manhwa que não tem uma tema, uma discussão tão profunda, é muito mais ação, é como se fosse um filme carga explosiva, é como se fosse um filme Mercenários, um Velozes e Furiosos, não é um roteiro denso, é uma história simples sobre um cara com temáticas RPG que o povo coreano adora jogos, né? Então é um prato cheio para aquele público, né? Então basicamente a gente tá vendo um pouco do reflexo do gosto peculiar dos coreanos. Então é, às vezes a gente acha um pouco repetitivo, mas é muito porque a Coreia vive um estilo de vida totalmente diferente do nosso, né? Lá os esportes, que são os esportes eletrônicos, são muito mais fomentados e tudo mais, então eles têm mais esse gosto por jogos e tudo mais, então por isso que Solo Leveling foi o sucesso que foi na Coreia e também foi no mundo também, né? Eu gosto da simplicidade de Solo Leveling, com certeza vou continuar acompanhando pela Crunchyroll, né? Estou bem ansioso. Eu não sou muito de ficar ansioso para assistir uma coisa que eu já sei a história, mas eu gosto do jeito e do carinho que está sendo feito a adaptação, a reorganização das coisas, a troca das falas, a intensificação de algumas cenas. E eu acho que, assim, com certeza, se você está aqui, você assistiu Solo Leveling e ficaremos órfãos das solofeiras, mas a questão agora é esperar, né, até o final do ano e, querendo ou não, elogiar bastante a Crunchyroll, né, por ter trazido esse anime pra gente. E, cara, e tentar enxergar a Solo Leveling com outros olhos, né? Eu vi muita gente criticando, mas vamos tentar não passar a vassoura, tentar passar, fazer a limpeza, mas sim tentar entender que Solo Leveling é a simplicidade. E às vezes, o simples bem feito é o melhor que tem.
Muito bom, rapazes. Eu tô assim, obviamente eu quero ver as próximas temporadas, vou ver, mas eu não vou prometer nada aqui, porque, como eu falei, cada vez mais que eu tô consumindo, eu tô entrando nesse mindset de querer otimizar, né, e mudar o negócio. Então, enfim, não sei se vai ser fácil pra mim continuar consumindo sem pensar nisso. Eu acho que eu vou continuar pensando, vocês vão ter que me aturar nos casts aí. Mas é divertido, no fim é divertido, tá? Tudo que eu falei aqui não invalida Solo Leveling como uma experiência realmente divertida. Não dá pra definir ele como algo chato ou até mesmo como previsível, porque ele não é previsível, apesar de tudo. Eu acho que isso é legal também, porque se fosse o que eu falei aqui agora, que realmente, pô, podia ter mais um pouquinho ali, podia ter mais um pouquinho aqui, sem prejudicar, sem mudar demais o original, mas no final do dia ele ainda é imprevisível. Duvido que alguém esperava ele ser um necromante. Duvido que alguém esperava ele reviver ali o Igris, né? Alguns tiveram uma ideia, mas será que ele conseguiria de fato? Né? Então, ao mesmo tempo, o que será que vai ser essa ilha? O que é o sistema? Eu acho que tem várias perguntas ainda não respondidas e que isso torna a experiência interessante e até fisgante, ao mesmo tempo que tem a ação, tem o que a gente precisa ali, tem a carga explosiva, né? Como o Dude falou. Então, cara, é um prato cheio pra você assistir numa boa e ter segurança de que não vai cometer, inclusive, erros que outros animes que a gente já passou aqui pra elogiar, mas que a gente deu um pau também. Mushoku Tensei, por exemplo.
Que está voltando.
Que está voltando. Mas que tem essa temática de RPG e tal, não é exatamente a mesma coisa, mas está muito próximo ali. E aí eles cometem erros grotescos, né? Erros, enfim, que a gente já conversou sobre o Mushoku Tensei aqui, mas eles cometem erros que Solo Leveling passa longe de cometer, o que é ótimo também, talvez seja porque é coreano, não é japonês também, né, talvez tenha essa carga aí também, cultural da parada, mas enfim, vale a pena assistir, com certeza vale a pena assistir o resto dessa temporada. A finalização em si acho que deixou muita coisa em branco, né? Então, se eles não tivessem um segundo Kur pronto, eu acho que não seria algo tão legal assim, tá? Eu acho que é realmente um meio de temporada isso aqui. É um meio de temporada. Ele pode ter encerrado o ciclo ali, ele pode ter virado necromante, mas no fim não concluiu quase nada, né? Então, acho que é legal o fato de ser só a metade da real primeira temporada que a gente vai ter aí a finalização no final do ano. Acho que é isso, a minha opinião geral sobre essa primeira parte.
Perguntinha relâmpago pra você lançar lá no nosso Spotify, né? É muito interessante a gente saber a opinião de vocês sobre essa temporada de Solo Level, né? Queria entender se o pessoal realmente gostou, se realmente comprou essa aventura do Jinwoo. Se gostou, apesar da temática de RPG ser alguma coisa recorrente, né? Nesse mundo dos animes. Eu queria saber se o pessoal ainda assim comprou essa aventura, gostou, se divertiu, curtiu todo sábado, né? Comenta aí lá no Spotify, até para ajudar o nosso episódio a ser distribuído na plataforma para mais pessoas.
Excelente! Para você que ouviu até aqui, quero relembrar de novo e até deixar um agradecimento aqui registrado para Crunchyroll, que tornou essa sequência de episódios possível. Espero que a gente consiga, né, Dude? A próxima temporada aí também, engatar mais um jobzinho com eles, porque foi bem divertido de fazer isso, foi diferente. Primeira vez que a gente faz uma sequência de episódios no Cúpula Cast sobre um tema específico, a gente nunca fez isso antes. Então foi bem legal mesmo. Espero que você, ouvinte, tenha curtido também. A gente entende que naturalmente a galera às vezes foge um pouco desse tipo de episódio, porque tem gente que não curte tanto ouvir spoilers, né? Então meio que você se obriga a ir lá assistir e tal, mas tenho certeza que você que tá aqui com a gente foi de guerreiro, foi guerreira, foi de verdade. Esteja aqui na próxima sequência, se a gente for cobrir como a gente cobriu dessa vez. Se a gente não cobrir como a gente cobriu aqui, a gente com certeza vai falar no episódio único, né? É impossível a gente deixar passar Solo Leveling. Então vocês vão ter Solo Leveling, não se preocupem. Mas de verdade, se você curtiu esse estilo sequência, cara, compartilha com a gente. Se você já é apoiador, vai lá no grupo, como o Hugo lembrou no começo do cast. Se não tá no grupo ainda, considera apoiar. A partir de 5 pininhos lá no Catarse, você consegue fazer parte nosso grupo de apoiadores e ter esse tipo de conversa mais próxima aqui comigo, com o Dude, até com o Hugo, que tá no grupo também, né, a galera da Cúpula, outros apoiadores. Então, considere apoiar. Mas, se você não puder, não quiser apoiar, cara, não tem problema, manda o feedback por onde você puder, pelo Instagram, pelo Spotify, por onde você puder, mas compartilha com a gente.
Caraca, eu recebi feedback do Instagram, do Telegram, tá? Esses dias.
Ah, é?
Eu recebi feedback pelo Telegram. Porque pelo Telegram, como tinha o Telegram do grupo da Cúpula, as pessoas podem mandar mensagem por lá. Daí, de vez em quando, eu recebo uns privados, uns feedback.
Cara, que irado, velho. Porra, é muito foda isso. Feedback é muito importante. Porque, no fim, a gente produz o que a gente produz pra vocês também, né, gente? Não é só pra mim, só pro Dude. Porque se fosse só pra mim, só pro Dude, a gente não publicava no Spotify, né?
Só ficava falando aqui que nem dois loucos.
Exato, nem gravava, né? Conversava nós aqui e já era. Então, cara, a gente grava, é pra vocês, é importante entender se vocês estão curtindo esse tipo até de iniciativa, esse tipo de episódio diferente. Então, de verdade, agradeço demais aqueles que quiserem mandar seus feedbacks, valeu? Gente, era isso, muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Acho que a gente tem que buscar aí a oração pra finalizar, né? O que, que tu acha, Dude?
Caralho, o Hugo tem que fazer a oração do Jinwoo na saída? Ao mesmo estilo do... Né? Aquela, tá, vou pegar, eu tenho aqui a oração.
Pega a oração,
Jinwoo.
Manda pro Hugo aí que ele vai fazer pra nós
aqui,
agora, bicho.
Amém.
Não vai se escapar sem fazer a oração do celular. A tempestade não passou ainda, tá rolando.
Peraí, tá rolando, deixa eu pegar aqui rapidinho.
San Jinwoo, que estás na dungeon, bem elevada seja a sua caçada. Venha vós nas nossas quartas, seja feito o vosso hype, assim no mangá como para o anime. Solo Leveling de cada semana lançai hoje. Perdoai as vossas leituras avessas, assim como nós perdoamos a quem não tem vos lido. Nós vos deixais sem solo feiras, nos livrai-nos de mangás ruins. Amém.
A única coisa que é sábado, né? Não tem problema, tá tudo certo.
Eu fui na sequência aí.
Agora sim, de verdade, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Um grande abraço. Falou, a tempestade passando.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.